Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath, estou aqui com vocês toda semana e hoje trouxe novamente nosso Lombardi favorito.
Achou que não ia ter podcast hoje?
Achou errado,
Zé, como é que Zé? Barrica.
Zé Barrica?
Sei lá, um adjetivo só que eu criei.
Eu achei que eles tinham dito isso. Gente, a referência é choque de cultura, tá? É sempre bom informar a referência, porque a gente nem sempre ouve as mesmas coisas e assiste as mesmas coisas que vocês. Então fica aí a dica, Choque de Cultura, um ótimo programa. Estamos aqui hoje, depois do último podcast, que foi sobre enoturismo no Uruguai, que foi um podcast, na verdade, super descontraidão, assim, pra gente, pra gravar, porque o Uruguai é um país que a gente visitou muito, a gente meio que sabe de cor, assim, distância entre um lugar e outro, o que fazer, etc. E muita gente mandou mensagem falando desse podcast, que deu super vontade de viajar, que o roteiro foi ótimo, que é pra gravar mais episódios assim, contando um pouco das nossas experiências em enoturismo, por lugares que sejam fáceis de visitar. Então a gente veio gravar mais um hoje sobre esse assunto, não esperem que não vai ser isso toda semana, tá? Mas puxamos esse assunto hoje novamente, já na empolgação, que é enoturismo em Pinto Bandeira.
Até porque tá voltando, né? As viagens estão voltando ativa, graças ao bom Deus.
Todo mundo vacinadinho, quer dizer, quase todo mundo.
Mantendo todas as precauções ainda, máscara, sem aglomerar.
Álcool gel. Aliás, tem algumas coisas que a gente tem que manter, né? Por favor, máscara no buffet ou a extinção dos bufês, né? Porque quando a gente para pra pensar, olha...
O acrílico,
né? Já desvirtuei o assunto, mas é que a quarentena me fez pensar.
Mas com essa reabertura aí das coisas, o pessoal vai viajar bastante. Eu acho que vai ter ainda mais viagens pra dentro do nosso chão, né? Porque ainda a coisa pro exterior tá um pouco complexa. Mas pra cá a gente tem muita coisa boa pra gente aproveitar. Então a gente decidiu por Pinto Bandeira, a gente tava conversando esses dias com a Natália, de nossa, que saudade que a gente tá de dar uma banda num lugar que a gente consiga fazer tudo na mesma cidadezinha.
Dar uma banda, traduzindo para não gaúchos, dar uma volta.
Exato, dar uma volta, dar um rolê.
Um rolê para paulistas.
E Pinto Bandeira, ela é essa cidadezinha que é um
charme,
amor, né?
E
é incrível. Então vamos lá.
E eu acho que o legal de, falando, né, sobre retorno de viagens, etc., é que quanto mais planejada for a viagem de vocês, mais segura ela vai ser. Porque existem sim vinícolas, tanto no Brasil como fora, que recebem gente sem ter agendamento, sem ter reserva, mas geralmente são aqueles momentos, aqueles passeios que são mais tumultuados com mais gente. Quando você faz uma reserva, você garante que não perde a viagem, né? Vai ter teu horário lá marcadinho, vai ter tua reserva, tua mesa, enfim. E dois, você garante que consegue ter um horário que não vai estar aglomerado, que vai estar tudo bonitinho, segurança. E quando a gente fala de Serra Gaúcha, é muito normal a gente ouvir falar, eu vou pra Serra Gaúcha. Mas Serra Gaúcha, gente, é grande, tá?
Sim, Serra Gaúcha
não é tão grande, obviamente, como a Campanha Gaúcha, que a Campanha Gaúcha, não sei se a gente já fez esse paralelo aqui, mas a Campanha Gaúcha tem o mesmo tamanho de Portugal, tá? A Serra Gaúcha não é tão grande assim, mas quando a gente fala em serra, tem muitos lados para onde você pode ir. Você pode ir para a região Gramado e Canela, você pode ir para a região do Vale dos Vinhedos, você pode, passando o Vale dos Vinhedos, continua sendo Serra Gaúcha. Tem vários pontos diferentes na Serra Gaúcha que dá para visitar. Quando a gente fala em vinho, obviamente a gente está lembrando daquele miolo ali, que é Vale dos Vinhedos e o seu entorno. E Pinto Bandeira é uma cidade vizinha de Bento Gonçalves. Eu acho que ela já foi, inclusive, distrito de Bento. Hoje ela é emancipada. É super pertinho, dá pra se hospedar em Bento e ir pra Pinto Bandeira tranquilamente. Porém, a gente sempre sugere que se hospede no local, porque passeio de vinho, você vai beber. Não tem transporte público facilmente entre Pinto Bandeira e Bento Gonçalves, então você vai... Não vai querer pegar o carro depois de beber numa estradinha cheia de curva na serra, né? Por favor, além de ser um crime, não pode fazer isso. Você vai botar a sua vida e a vida de muita gente em risco. Então, durma na cidade, aproveite, a cidade é linda. E assim, tem bastante coisa pra fazer, apesar de ser uma cidade pequena. São coisas tão legais que tem lá que não vale a pena ir passar o dia só e voltar. Se tiver só essa oportunidade, beleza, faça isso. Mas se tiver mais tempo, fique em Pinto Bandeira.
Eu acho que Pinto Bandeira é legal porque tu consegue em 3 dias... fazer praticamente tudo que é importante dentro da cidade.
Assim. Exato.
Então, tu, com o final de semana bem planejado, chegando numa sexta-feira, tu pode voltar no domingo, com certeza tu vai conseguir, porque tu tens... A nossa ideia, que é a primeira dica que a gente dá sempre, né? Visita duas vinícolas por dia,
no
né?
No máximo, gente.
Não passa disso, que senão vai ficar aquela correria, o pessoal vai beber demais.
E só o que vai funcionar, né? Quando essas visitas rápidas, o que funciona, o que você consegue fazer nesse tempo de visita muito rapidinho, é só essa corrida de chega, faz uma visita guiada e bebe. E assim, depois de um tempo, ninguém mais aguenta ficar olhando aqui fica barrica, aqui fica reserva.
O principal é trocar ideia, né? É tu conhecer o produtor, é trocar ideia com quem se envolveu no projeto, é entender um pouco. E nada melhor do que fazer isso sentado, trocando esse papo com uma boa taça de vinho, comendo uma empanada legal ali que a gente vai falar. Então, vamos fazer o nosso roteirinho, assim, né?
E eu acho que é importante isso que o Thiago falou, de ficar 3 dias ali. É bem importante, porque Pinto Bandeira, especialmente, é uma cidade que tem pouca coisa quando comparada à Serra Gaúcha no geral. Ela é pequenininha, né? Uma cidade pequena. Mas tudo que tem lá são experiências muito legais e que não é uma experiência de 20 minutos. São os restaurantes que tem na cidade, são restaurantes de slow food, para sentar e ter um almoço de 3 horas. As vinícolas que tem na cidade têm experiências que levam um tempão para terminar, são agradáveis para caramba, então vale a pena ficar na cidade, porque é bem para diminuir o ritmo, assim. Quando tá precisando diminuir o ritmo, vai para Pinto Bandeira, vai ser incrível.
Tá.
Então vamos começar assim, falando o que tem lá, porque aí montar roteiro, gente, se a gente disser, primeiro dia faça isso, segundo faça aquilo, não precisa, tudo é muito perto. Então você pode escolher o que quer fazer em qualquer dia, que não se preocupe com a ordem das coisas, mas se preocupem com o que tem lá e com reserva. Não esqueçam de reservar.
Ah, sim, tudo reservadinho, né? Vamos lá.
Vamos começar com vinícolas, né, da cidade.
Dom Giovanni. Dom Giovanni, pra mim, ela é, eu acho que uma das mais antigas que tem na região ali, uhum. Né? É um baita complexo.
Ela é maravilhosa.
Super lindo, tem pousada, tem um restaurante, por sinal, eles têm um risoto de alcachofra.
Famoso, da Dona
Bita.
Inclusive tem um franguinho maravilhoso, eu sei que o risoto é o mais famoso. Tá?
E eles inclusive plantam o alcachofra na frente, né?
Exato.
Da pousada e da vinícola. Então, baita num lugar, eles têm quartos numa espécie de uma pousada hotel e tem também uma casa meio isolada, uma coisa mais rústica, mais no meio do campo mesmo.
Exato, mais isolado, mais sozinho mesmo. E eles têm... A área deles é muito bonita, né? Então, tem muita coisa pra fazer. Começando com o básico, que é a visita guiada e degustação. Só aí já tem um diferencial muito grande, porque a Dom Giovanni, por ser uma vinicotão antiga... a gente encontra safras muito antigas de vinhos lá. E eles oferecem verticais desses vinhos. Não são experiências mega baratas, porque a gente está falando de beber vinho de 30, 40 anos atrás. Eles têm uma vertical de Cabernet Franc, que, aliás, não sei se vocês sabem, Cabernet Franc já foi a uva mais plantada do Brasil até os anos 70, inícios dos anos 80. Depois ela foi substituída por Cabernet Sauvignon e Merlot por uma questão de demanda, mas ela durante muito tempo foi muito plantada. E a Dom Giovanni plantava essas uvas.
Sim.
Muito, muito tempo atrás e guardou muita garrafa desses vinhos. Então tem vinhos super antigos de Cabernet Franc e a garrafa ainda era aquela...
Tipo, parece uma de Chianti, né?
Isso,
parece um fiasco.
Parece,
né?
A garrafa fiasco, que é aquela bojudinha, gordinha, sabe?
É linda, pra fazer um pedestal, um pedestalzinho, um candelabro.
Um candelabro,
isso,
um abajur.
Candelabro. É lindo e a gente teve essa experiência, né?
Exato,
de provar essa vertical com o Dani é um querido, né? Então,
Dani
Parisi, lá, Dani
um Parisi. Beijo. Já gravou podcast com a gente, já faz um tempinho sobre a IP Pinto Bandeira.
Acho que foi sobre...
Sobre a futura.
Biodinâmicos. Que eles estavam fazendo, bom, não sei, não lembro agora.
Eu acho que foi sobre a IP, e aí nesse episódio ele ainda nos contou que eles estavam e estão ainda no processo de uma DO.
Exato.
Porque até a gente pulou um pouquinho. Pinto Bandeira é uma das IPs, indicações de procedência, para vinhos no Brasil. Como toda IP, ela abrange um monte de variedade, um monte de estilo, que a IP ela basicamente indica a procedência, mas agora a região está em busca de uma denominação de origem, que não vai substituir a IP. Vai se manter a IP Pinto Bandeira para todos aqueles estilos de vinhos e vai surgir a DO Altos de Pinto Bandeira, porque não pode ter o mesmo nome uma IP e uma DO, Altos de Pinto Bandeira, que vai ser a primeira denominação de origem do mundo exclusiva para espumantes.
Exato.
No Novo Mundo, claro.
Estava tramitando isso, quando
existe,
foi, faz uns 2 anos atrás, ele estava tramitando já.
Ainda tá, né? Então ainda não saiu, provavelmente vai ser a próxima.
Esperamos
que a gente vai encontrar. Então é uma região que tem uma aptidão muito grande, é uma região mais fresca, mais alta, é uma região que tem uma aptidão muito grande para acidez. Então, os espumantes de Pinto Bandeira são muito famosos.
Incríveis.
Então, lá se planta muito Cabernet Franc, Pinot Noir, Chardonnay. A Cabernet Franc é outra variedade que é muito forte lá, né? Todas as vinícolas que produzem vinhos tranquilos lá produzem excelentes Cabernet Franc. Então, se eu tiver que indicar alguma coisa para vocês provarem, Cabernet Franc e espumante método tradicional. A região tem uma aptidão muito
Pinot e Chardonnay também são incríveis ali. Que eu ia te falar? Dentro ainda da parte Giovani. Turística, tem essa casinha que eu falei, que é uma coisa mais... como é que eu vou dizer assim, uma coisa mais no mato mesmo, uma coisa mais imersiva, assim, mais super romântica.
Não,
super
não que seja isolada, tá, gente?
Não,
só não é no prédio da pousada, ela é uma casa individual.
Aí tem piscina, tem tudo dentro desse ambiente, tem pavão solto, enfim. Eles têm um mirante lindo pra te ficar no fim da tarde assistindo.
Trilhas, né? Eles têm muitas trilhas.
Trilhas, porque a propriedade é enorme, fogueira fim da tarde, tem campos enormes de girassol, então, porque eles fazem isso, né? Para os passarinhos não comerem os grãos, eles têm os girassóis que eles utilizam pro passarinho ir lá.
Aliás, é porque exatamente isso que tu falou, né? Dom Giovanni, ela não é certificada biodinâmica, mas
as práticas
ela
seguem,
faz,
né?
Práticas biodinâmicas no vinhedo, sempre que possível. Obviamente, em algumas situações eles podem precisar remediar, mas sempre que possível eles usam práticas biodinâmicas. Então, eles plantam trevos no chão para aumentar a biodiversidade. Eles fazem.
Tem todos os compostos, eles fazem lá internamente.
É muito legal a propriedade.
E é legal para isso. Tu quer dar uma caminhadinha, uma corridinha, andar de bike. Ali dentro, toda a propriedade é bem limpa, é bem sinalizada, é linda de ver. E, inclusive, tem uma época que eles catam cogumelos silvestres para utilizar nas comidas.
Delícia.
Inclusive, o Gil, que a gente vai falar dele daqui a pouco, ele utiliza, né? Um dos insumos que ele utiliza no colheita é os cogumelos que eles vão lá pegar. Então,
fazem junto, né?
É lindo,
e
as
é
fotos,
muito legal.
Assim,
que
tem muito pinheiro, então em volta do pinheiro ali, eu sei que tem o fungo, ele se prolifera.
Prolifera.
O fungo se prolifera melhor, então eu sei que ali é uma área boa.
E olha, antes da pandemia começar, eles estavam com um projeto que eu, sinceramente, não sei se foi colocado em prática ou não, eu acho que foi, de fazer uma espécie de lounge no jardim deles, porque, enfim, é uma área verde maravilhosa, muito espaço. E a última vez que a gente tinha conversado com o Dani Panizzi, eles estavam planejando fazer uns piqueniques no gramado. Não sei 100%.
Já inclusive foi? Botaram um restaurante lá dentro.
É mesmo?
Eles têm um restaurante com um chefe, o Rafa, se eu não me engano, que ele era de Porto Alegre.
Aberto normal agora,
eu não sei
porque
quais são os
ele
dias.
Era pra grupos,
não,
né?
Não, eu não sei quais são os dias, mas eu sei que tá aberto dentro
de que legal.
Tipo um garden, assim, eles fizeram. Uhum. Bem legal, eu vi algumas coisas e é outra opção já.
É, se vocês quisessem, por exemplo, daria pra ficar direto só na Dom Giovanni um dia, pelo menos.
Com certeza,
dois dias,
com certeza.
Porque tem atividade, tem lugar pra descanso, piscina, tem um jogo de xadrez gigante, tu lembra?
Sim.
Com as peças, é um jogo que o tabuleiro é no chão e as peças vêm na nossa cintura, mais ou menos. É muito legal, meio Harry Potter, assim.
Boa.
Boa referência, né? O Thiago não gosta de Harry Potter.
Não, não é que não goste.
É que ele é muito adulto pra isso.
Ai, que bobagem.
Eu também sou.
Vamos seguir.
Mas enfim, vamos.
Próxima.
Lá. Coladinho, né? Na Dom Giovanni fica a Cavegais, que é vizinha mesmo, assim, de pátio, de plantio. Que é uma vinícola que é especializada em espumantes. Eles não fazem vinhos tranquilos. Vinhos tranquilos que eles têm são apenas produzidos no Chile, que daí leva um nome Mário Gás. E eles têm também bastante atividade. Não tem pousada lá dentro, né? Mas é do ladinho da Dom Giovanni, dá pra dormir ali. Mas eles têm uma série de atividades. Pra começar, pra quem chega sem muito compromisso, tem um lounge aberto, assim, na verdade um gramado com almofadas pelo chão para comprar as empanadas maravilhosas, aquelas empanadas, hein, Thiago?
Muito boas.
As empanadas são incríveis. Eles têm outros petiscos maravilhosos. Tem visitação na vinícola, tudo mais, tudo certinho. E tem um passeio muito legal chamado 4x4.
É um carrinho de golfe adaptado, né?
Não, é um carrinho de golfe.
Ninja.
Igual um carrinho de golfe, só que 4x4 Jeep, assim.
Tu anda pelo meio dos vinhedos, tu vai pelo. Tem uma parte que tem uma queda d'água.
É muito legal, porque tem uma.
Não
área...
vou dar spoiler o que acontece durante todo o caminho, porque tem surpresas durante.
Surpresas. Mas o que é legal de entender é que a área de terras da Cavegais, boa parte dela foi transformada pelo seu Mário Gás em APP, né? Área de preservação permanente. Ou seja, ninguém mais pode ir lá desmatar essa parte e plantar vinhedo. Então, nessa APP, eles fazem esse passeio. O carrinho, ele entra, sobe trilha e entra no meio do mato. Por isso que ele é tão estreitinho, porque passa em umas partes muito pequenininhas. E é muito doido. Quando a gente sai dos vinhedos e entra nesse mato, tem um cheiro de mato. Pra quem gosta de sentir aromas diferentes nos vinhos e nem sempre consegue pegar a referência, o famoso suboá, ou chão de bosque, você sente ao entrar nesse mato da Cavegais. Porque ele é um cheiro de mato, de folha molhada, de terra, muito doido. E é muito legal. E como o Thiago falou, passa por queda d'água, passa por um lugar mais alto que tem vista, tem muita...
Tem coruja. Mostra solo, mostra produção.
Bebe.
Cavegais, incrivelmente, foi a culpada por me colocar no mundo do vinho.
Exato, foi a primeira vinícola que a gente foi quando começou, né?
Foi a primeira,
né?
Que foi, eu acho que vou te dizer que foi um dos primeiros vinhos que eu bebi. Foi um espumante que tu colocou pra mim. E eu acho que ela foi a virar a chave no momento de quero me aprofundar no assunto.
Então, alô, Dani Gás! Cafe Gás embalou nosso romance.
Eu tô esperando o Dani mandar...
A 79.
A 1979, o espumante que ele tem. Porque eu sou de 79, né? E 79 foi o ano que o Inter foi campeão brasileiro. Então, tá tudo junto, Dani. Por favor, lembra de mim aí, me manda uma caixinha da
79. Estamos aqui aproveitando também já pra pedir em público, né? Então, que todo ano a gente faz... Claro, né? Todo ano a gente faz aniversário. Fazemos aniversário de casamento no dia 2 de junho. Cavegais embalou nosso amor. Então, por favor, aguardamos nosso patrocínio anual para a celebração do amor. Não, tô brincando, gente, mas tô aceitando também.
A gente tem que dar um pulo, por sinal. Faz um tempo que a gente não vai, né? Bom, passando então a Cavegais, qual o outro lugar que eu indicaria? Eu vou indicar dois restaurantes agora,
tá?
Porque eu sou fãzaço dos dois. O Champenoise, que é um...
Bistrô Champenoise.
Um baita lugar pra comer.
Do chefe Israel Dedeia e da Marina, que é da Vinha Una.
Vinha Una, ela trabalha com vinhos naturais, tem todo esse conceito de sustentabilidade também.
E ali o restaurante Pinto, também tem, né?
Pinto Bandeira toda tem,
é uma região
tem essa,
bem...
essa pegada, né? É. Assim como Monte Belo também tem muito desses produtores. Eu acho que Pinto Bandeira, ela é muito, carrega muito essa bandeira.
Ó, a gente falou sobre a Don Giovanni agora, que faz práticas biodinâmicas no vinhedo.
Sim,
a Cavegais, ela não usa nenhum tipo de
A levedura
insumo,
também eles estão fazendo tão
tudo na levedura natural, sabe? Eles não usam nenhum tipo de insumo industrial no vinhedo.
Ah, sim, inclusive
eles usam aquela maquininha do controle termal, só água quente, thermal pass control.
Muito legal, toda a história deles ali, a própria área de preservação permanente, importantíssimo isso.
É bem,
né?
Importante.
Senão tudo vira vinhedo.
Exato.
Né?
Então... E o Champenoise, eles também trabalham com bastante, sim, insumo natural. Sabe o que é legal? A gente vai falar desses dois restaurantes e os dois têm uma coisa muito em comum. Um, que é a questão do slow food, que é sentar sem pressa, porque o restaurante, porque vai demorar, vai ser aquela comida pra sentar e aproveitar. E dois, que usam ingredientes que são muito comuns no nosso dia a dia, mas trabalhados de uma maneira muito refinada.
Sim,
né?
Tem muito cuidado no preparo.
Exato,
né?
É aquela coisa de tu pegar uma cenoura e a cenoura ser um prato super chique.
É a tal de técnica, né?
Aquela que a gente não tem.
Exato. Então, o Champenoise é um super lugar para ir, também com calma, com reserva e 2 a 3 horas para comer, tranquilamente.
Champenoise vocês vão passar obrigatoriamente no caminho,
sim,
porque ele é antes de chegar nessas vinícolas e antes de chegar no centro da cidade,
sim,
vocês vão ver um casarão à direita, vai estar escrito Bistrô Champenoise, mas é um casarão bonito à sua direita, bem
na beira da estrada.
Né? Então,
e a estrada que a gente fala é uma via.
É uma ruazinha, né, gente? Não é autoestrada.
Não é autoestrada. Então... todo o caminho, né, de Pinto Bandeira, ele é lindo. Então vão vão com calma, devagar. São várias curvas, a gente tá falando num lugar bem alto. Tem muito animal na pista, isso é normal. Volta e meia passa bichinho. Então vão com calma, vão na paz e vão com muito tempo para aproveitar bem. Então quando tu sai de Champenoise é outra coisa. Isso é a proximidade de uma coisa da outra, também lá é legal, entendeu? A própria Cavegais é próxima da Don Giovanni, que é próxima do Champenoise, e passando um pouco, tu chega no centrinho de Pinto Bandeira, que é aquele centrinho típico de uma cidade pequena, que é...
Quase cenográfica.
É, ela é uma praça, tem uma igreja, por sinal, tinha uma casa que eu sempre passava, que ela tem uma piscina e não tem
não
portão.
Não tem muro, a gente passa pela calçada olhando pra piscina.
Isso aqui sou eu que tomo aí um vinhozinho, uma cervejinha a mais.
O Thiago ia ser o pior vizinho.
Eu ia chegar, mergulhar e fugir. Certo que eu ia fazer isso. Então, é uma coisa muito que tem muito essa vivência ainda, né? Do vizinho próximo, dessa coisa. Uma cidade, eu não sei quantos mil habitantes. Depois dá uma pesquisada na tela.
Eu acho que não deve ter 10 mil, 20 mil.
Então, tem a igreja, tem a bodega do lado, onde tu compra o vinhozinho e a cervejinha. Então, tem as nonas, tem aquilo, tem o clube, o ginásio. E, passando um pouco, tem o restaurante Colheita, que é um restaurante e uma hospedaria, né? Uma pousada. Que é do Gil e a Ana e a mãe do Gil que tocam o business, né? O Gil, a gente já falou diversas vezes, o Gil, ele é um chefe talentoso.
Jordano Tarso.
A Ana é sommelier e a mãe do Gil é que toca a pousada. E é lindo, o lugar é lindo, a comida também, ela tem essa coisa de ser um boutique sazonal, né? De sazonalidade. Então é um rango de 1h30, 3 horas.
A gente tá falando, tanto Champenoise como Colheita não são à la carte, tá? São menus...
Degustação.
São menus degustação de vários passos. Eu não sei quantos passos estão agora.
Eu não sei quantos também. Volta e meia, eu sei que no Gil tem o Festival dos Assados.
Aí é um dia também bem bacana, que é um dia que é quase um rodízio.
É, eles fazem
só
com chão.
Outro nível de...
E o bom é que tu tem a pousada em cima, né? Então tu...
Ah, isso é bom, né? Se passou um pouquinho na bebida
só
ali...
Só tem que saber subir 13 degraus ali e deu, né?
Deu.
Então, e é super atencioso, eles moram próximo, a família tá sempre em cima, eles são os queridos.
E assim, a especialidade ali do Gil, tá? O Gil, ele é uma pessoa, quer dizer, é difícil falar especialidade, né? Porque
ele manda muito bem,
ele manda muito bem em tudo. Ele manda é uma pessoa ótima pra assados, pra fazer qualquer coisa no fogo. Ele é muito bom. A gente inclusive fez uma almoçou uma vez na Dalpisol, a gente
ia precisar. Sim, ele tava produzindo, né?
É, a Dalpisol fez um almoço especial e o Gil foi quem cozinhou. E esse almoço, ele foi feito no pátio da Dalpisol, sem fogão, sem eletricidade, sem nada. Só com um fogo de chão e uma grelha. E o Gil fez tudo ali, do pão que ele serviu na entrada, a sobremesa no final. Tu lembra que ele botou P?
O Gil, eu conheci ele, eu lembro que foi na Wine South America, ele tava fazendo...
Carne?
Ele tava fazendo carne pra... Acho que era pra Dalpisol.
Pra Dalpisol. A Dalpisol, inclusive, foi muito esperta. Tu lembra dessa Wine South America?
Sim,
deixa eu só dei esse parênteses, desculpa. É que a Dalpisol, no stand da Dalpisol da Wine South America, eles botaram uma grelhazinha e aí a harmonização que eles serviam não era só uma harmonização normal, era com alguém grelhando carne na hora. Então a gente passava a feira inteira sentindo aquele cheiro de carne seguindo cheiro até chegar no stand, foi inteligentíssimo.
O Gil, eu conheci ele, foi a primeira pessoa que eu vi colocando a carne diretamente no braseiro, jogava em cima da brasa. Aí eu sempre falo que ele é a mistura do Francis Malman com o Rodrigo Hilbert, que não há o que ele não faça.
Com o MacGyver também, porque ele cria uns instrumentos malucos.
E ele, então, pro fermentados ele é muito bom, pro fogo ele é muito bom, ele manda muito bem com charcutaria, inclusive.
A charcutaria dele
ele
é
bom,
ótimo.
Ele é...
Então isso é legal, né?
Tudo que, vão, assim.
Tudo que vocês vão comer lá é feito lá. Ele faz a própria charcutaria, ele... Os insumos, eles têm atrás do restaurante uma área de uns 3 hectares, mais ou menos.
Isso.
E lá tem uma plantação de tudo que vocês podem imaginar. Então, é dali que saem os ingredientes para o restaurante. Então, por exemplo, tava o pêssego amadureceu e tiveram que colher o pêssego, porque senão o pêssego ia apodrecer. Pode ter certeza que vai ter pêssego na sobremesa, ou vai ter uma geleia de pêssego em algum lugar. Alguma coisa com pêssego no menu vai ter. Então, o Gil não deixa nada de fora. Ele e a Ana, eles olham para aquela horta deles... Pegam o que tiver precisando ser colhido e jogam no cardápio. E é isso. Então
eu
é
já falei pra ele que ele deveria abrir uma pizzaria aqui em São Paulo. Aí eu seria sócio dele.
Gil, estamos aguardando você ele, aqui em São Paulo.
É, eu gostaria de ver, porque ele também manda muito bem. Então a massa dele é surreal. Ah,
a massa de... É foda, né? Parece até que a gente é meio apaixonado, assim, porque é amigo. Mas não, é que a gente foi o contrário. A gente ficou amigo depois de conhecer o restaurante.
Exato. Foi uma boa pedida.
Uma ótima
um restaurante
pedida.
Com pousada. Então isso dá pra fechar aí com chave de ouro. Tem uma vista incrível também do quarto. Eles trabalham muitos vinhos locais, acho que eles estão abrindo um pouco mais a carta, mas o conceito deles é de trabalhar produtor local. E aí entra mais uma vinícola, que é a Valmarino.
Que é a Valmarino, exatamente. A Valmarino, pelo menos da última vez que eu fui, não tinha uma atividade que a gente mencionou aqui, né? Ah, passeio de 4x4 na Cavegás, pousada maluca, eu acho que é pousada maluca porque é a pousada no meio do mato da Don Giovanni. A Valmarina não tem uma atividade muito ultra mega, uma vinícola pequenininha. Quem te atende geralmente é o dono, o enólogo, mas é possível visitar o centro de produção e fazer uma degustação. E é muito legal porque é uma casa super antiga, assim, uma casa original, de pedra. Eles atendem ali embaixo, a casa é fresquinha e tem alguns dos melhores Cabernet Franc do Brasil. Quem pede indicação desse tipo de vinho pra gente, a gente sempre acaba indicando Valmarino e Don Giovanni, mas a Valmarino especialmente produz bastante Cabernet Franc. Inclusive a Valmarino produz espumante tinto, que não é uma coisa muito comum de se encontrar no Brasil. Eu só conheço duas vinícolas que fazem, que é a Valmarino e a Guatambu. Na Campanha Gaúcha também tem um espumante tinto. Espumante tinto é uma coisa um pouco diferente. É muito comum na Austrália, eles têm o Sparkling Shiraz, e é um espumante tinto, é muito doido, assim, quem nunca tomou vai ver aquela cor de vinho tinto com borbulhas, taninos, num espumante. Vale a pena provar. Os vinhos deles são incríveis para levar de presente, para quem gosta, para quem não é da região, vale levar uns vinhos desses do Cabernet Franc da região de presente. A Valmarino vale passar ali também, então, por exemplo, quando vocês estiverem indo no Champenoise, logo, eu não lembro agora se é depois ou antes da...
É muito perto.
Eu acho que é passando um pouquinho o Champenoise, mas é muito perto do Champenoise a Valmarino, então... Almoça, passa ali, degusta um pouquinho, leva alguns vinhos que vale a pena, e aí vai dormir ou na pousada do Gil e da Ana, ou na Don Giovanni.
Eles têm uma degustação boa, né? A Valmarino tem essa...
Tem uma degustação, ótima.
Legal. E o principal ali, eu acho que é isso, tu vai e prova, porque com certeza tu vai sair carregado de produto ali de Pinto Bandeira, porque tem muita coisa boa.
Tem uma outra pousada ali também, que é um pouco mais afastada desses pontos que a gente tá falando, porque... A Don Giovanni e a pousada do Colheita, elas são um pouco mais próximas desse entorno, mas tem a pousada Cantelli, que é uma que fica no caminho, tipo um penhasco com uma vista bonita. A gente nunca se hospedou lá, mas a gente passou por lá várias vezes.
Ah, verdade.
Tem um mirante,
fica bem
numa curva, né?
Curva, sim.
Inclusive,
sim.
Por favor, tomem cuidado, tem muita curva lá e a gente tá falando de lugar alto, tá, gente?
Então não bebam, né? Se for dirigir, bota o motorista da rodada e ou se vão, fiquem na pousada e bebam na pousada, peguem os vinhos antes, façam antes a tour. Descartem, de verdade, não brinquem com serviço.
Comprem vinho e vão beber de noite no quarto também.
Não, ali não tem. Ali o maior astral que eu acho das pousadas é exatamente isso. É tu ficar na rua, passa um repelentezinho.
Ai, gente,
rua,
não vão pra Serra Gaúcha sem repelente. Foi lá que eu descobri que eu sou alérgica a picada de mosquito.
Passa um repelente, vai ter um fire pit, vai ter um foguinho de chão, com certeza.
Ah, sempre tem.
Ou uma lareira. Abra o vinho e vão curtir, entendeu? Porque eu acho que o principal ali é isso.
É pra ficar bêbado mesmo de noite, assim.
Exato. Não tem
pra clima,
onde ir. Não inventa de sair. Essa é a jogada. Entendeu? Comer bem, beber bem. De novo, faço um furo extra no cinto, porque o bicho vai pegar.
Nossa.
E é isso. Ali também tem o Gil esses dias postou uma foto com o Vini. Que eles foram numa parte onde tem uma queda d'água, eles estavam comendo, fizeram um churrasco perto de uma queda
pedras,
d'água.
Nas pedras, eu vi, eu nunca fui ali, eu sei que então, tem essa queda d'água. Dá pra procurar, tem trilha, perguntem pro pessoal da cidade, porque todo mundo tá ali há muito tempo, então parem num local onde tem a gente, perguntam onde fica a cachoeira mais próxima, o córrego mais próximo, tem bastante lá. E outra coisa que tem lá perto, não é Pinto Bandeira, mas... Quem foi para Pinto Bandeira pode aproveitar na volta para Bento, é o Caminhos de Pedra, que é uma rota turística ali bem pertinho na entrada de Pinto Bandeira, onde vai ter a Casa da Ovelha, que é um lugar, tipo, quem tem criança, é um lugar ótimo para criança, porque Sim. Você vê as ovelhinhas pequenas, pode amamentar, vê os cachorrinhos border collies fazendo pastoreio.
Ali também tem a Casa da Erva Mate, tem um milhão de coisas.
Aí na Casa ali, da Ovelha, por favor, comprem doce de leite de ovelha, gente.
Sabe como é que é o nome? Era Mumu, né? Que a gente chamava no Rio Grande do Sul.
É, porque é uma marca, né?
Sim, mas a gente sempre... Tu, é que nem fala Gillette, né? Sim, tu não vai
Mumu.
Falar lâmina.
Ah, eu sei que
lá, o doce de leite de ovelha era Memé.
Ai, eu adorei, adorei.
Então,
mas, gente, é muito bom. Comprem mesmo. Lá tem muita coisa boa. Queijo de ovelha, doce de leite de ovelha, tudo que vocês imaginarem. Sabonete de leite de ovelha, que também é muito bom pra pele, etc. Vocês acham tudo por lá. Tem a Casa da Erva Mate, pra quem quiser parar.
Sim, ali tu tem um milhão
tem
de lugares.
Tem restaurante, tem muita coisa muita legal coisa pra ali, viu? Então é um entorninho, assim, ó, que se quiser...
Tão com, inclusive, estão com pousadas ali, legais, sabe? Abriram umas coisas bem bonitas. Lote, não me lembro o nome agora, mas eu sei que abriram coisas lindas ali na área, sabe?
Então é uma zona, gente, que se vocês quiserem, dá pra fazer dois dias, dá pra fazer 2 dias, mas se quiserem passar uma semana, vocês conseguem fazer uma coisa por dia, bem lentamente, pra lembrar como é que era a vida antes do 4G, sabe como é que é? Aquela coisa sem tempo, pra levantar, sem horário pra levantar, perfeito. É uma regiãozinha assim, maravilhosa, muito perto da gente, fácil de visitar. É, como eu falei, dá pra se hospedar em Bento? Dá. Eu sugiro se hospedar em Pinto Bandeira mesmo, porque o caminho, apesar de ser curto, é cheio de curvas, é uma estrada pequenininha.
A cidade é linda, vale a pena
ficar. Vale a pena ficar na cidade. Fiquem uns dias em Bento, fiquem uns dias em Pinto Bandeira. Tem outras coisas
Sim,
ao redor.
Volta, tem, Faria Lima.
Faria Lemos. Olha, o Thiago tá muito paulistano, Faria Lima. Fica, os Faria Limers, eles estão sempre lá. Não, Faria Lemos.
Faria Lemos, eu notei. Ali que fica Dalpisol.
Dalpisol, depois a gente volta pra esse lado, então. Aí.
E é isso. Ah, semana que vem a gente vai fazer alguns drops direto da ProWine. Nós estaremos lá com o ProWine trabalhando durante o evento. Vai ser o primeiro evento, acho, de grande porte de vinho, né?
Exato.
No Brasil.
Nesse momento.
Quiçá no mundo, né?
É.
Tá, então a gente tá participando dessa organização.
Quem está afim de participar e trabalha de alguma forma com vinho, essa é uma feira para profissionais,
né?
Então dá para se inscrever pelo site da ProWine. É de graça, só tem que preencher um cadastro dizendo de que empresa você é, etc. Tem que ter alguma relação com o mundo do vinho.
E tá tudo bem organizado para as questões
sanitárias. Tem que apresentar carteira de vacinação para entrar, tem um monte de coisa. Não vai ter um limite de pessoas, então se você chegar e tiver cheio, tem que esperar para sair gente e você entrar.
Tá bem organizado o negócio.
A gente vai estar lá
nos 3 dias, né, trabalhando. E possivelmente faremos uma gravação de podcast por lá, então para
entrevistando pessoas.
Para contar como é que está sendo, né, essa retomada de eventos, que a gente já fez um podcast que foi bastante ouvido, foi com a Maitê.
Com a Maitê, exato.
A Maitê
dos eventos de vinho.
Uma pessoa que trabalhava na Cantu, agora está na La Pastina.
Exato.
Então ela é uma pessoa que fez um podcast, foi uma gravação super boa, deu bastante audiência, eu acho que o pessoal tem um pouco de curiosidade, a gente pode trazer os pontos aí do que está sendo.
Inclusive,
né?
A gente pode fazer até uma live de lá, que tinha dado essa ideia, né? Fazer
ideia.
Uma live de lá e mostrar o que está acontecendo.
Eu tive uma outra ideia, eu acho que a gente deve começar a fazer deixar assim, como é que se chama quando tem uma coisa escondida, easter eggs, tá?
Easter eggs
no podcast, e a gente começa a dar um brinde, um por podcast,
a primeira pessoa que ouviu o easter egg e nos avisar qual é o
easter egg lá no Instagram ou marcar alguma coisa, vamos pensar nisso essa semana, e a gente faz tipo o Jequiti do Silvio Santos, alguma coisa assim, vai pisca na TV uma imagem,
um flash maluco,
vamos pensar em alguma coisa, porque daí a gente pode começar, porque a gente tá cheio de produto, a gente tem caneca, a gente tem camiseta, tem...
Aliás, Thiago, preciso dizer aqui em público, né, já que vocês estão ouvindo, preciso de testemunhas pra isso. As pessoas estão querendo aquele nosso saca-rolhas, viu?
Saca-rolhas eu vou mandar produzir mais agora, então vamos pensar nisso pra semana que vem. Aí quem for tiro e queda, a gente bola aí alguma ideia.
É, a gente vai pensar em alguma coisa pra animar um pouquinho
pessoas,
mais, pra
tá?
Ver se vocês estão ligados mesmo nessas...
Né? Imagina aí, consegue um patrocínio e pegar um ano abastecido de vinho, uma barrica de vinho na sua casa. Imagina que maravilha.
Eu quero, vamos fazer easter egg, eu quero pra mim, eu quero uma barrica de vinho na minha casa, gente. Inclusive, depois que acabar, eu transformo em um furo.
Vamos pensar e vamos ver o que a gente tem de brinde pra gente sortear pra galera. Eu acho que vai ser interessante pra prestigiar a nossa audiência etílica.
Bom, gente, a gente falou de Pinto Bandeira, a gente não falou de tudo que tem em Pinto Bandeira, tem outras coisas muito legais. A Vinícola Aurora tem uma sede em Pinto Bandeira também, além da sede do Centro de Bento Gonçalves. A última vez que a gente foi pra lá, eu fui durante a pandemia, num passeio a convite da região mesmo, super controlado e tudo mais. Naquele momento eles estavam abertos apenas para eventos, então grupos que encomendavam, que reservavam o local para um jantar, etc. Mas... tô sempre torcendo para que eles abram para o público, porque realmente a vinícola da Aurora em Pinto Bandeira é um espetáculo. Eles têm um lago lindo, o pôr do sol é lindo lá dentro. Se por acaso vocês tiverem a oportunidade de conhecer a Aurora em Pinto Bandeira, vão. A gente só não está indicando aqui porque não é aberta ao público, aberta, mas de vez em quando tem eventos e eles abrem, então vale a pena ir. Tem outras pousadas também, tem uma vinícola, acho que é Terrazas, alguma coisa assim, que é um pouco mais nova, eu não conheço ainda, então não indiquei, mas se vocês forem visitarem, contem pra gente o que acharam, pra gente fazer essa visita também e depois vim contar pra vocês no podcast. Espero que tenham gostado bastante desse nosso roteiro, como a gente falou no início, é um roteiro bem pessoal, são coisas que cada vez que a gente vai pro Bandeira, a gente faz. É, o número de vezes que a gente visitou Cavegais, Don Giovanni, Valmarino, o Champenoise e o Colheita não tá no gibi, a gente visitou muito. Então é um lugar que a gente sempre quer voltar. É isso, nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia, neste mesmo local. Um beijo e até a próxima.
Beijo!